fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, hoje nós abrimos o nosso coração para receber da tua palavra, receber da tua porção dessa semana, que vai impactar as nossas vidas, que vai mudar as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, revelação. Revelação da tua palavra, revelação daquilo que tu queres para nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, sermos aqueles que fazem a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Você que está nos visitando, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. No final nós queremos orar por você hoje. E sabe, dia das mães é o dia que o pastor mais sente falta dos irmãos, que a concorrência é muito forte. Muitos foram visitar suas mães, muitos que não via há muito tempo às vezes, né? E eles não podem, não dá tempo para voltar para o culto. Eu estava vindo para cá agora, um trânsito na Anchieta. Aí eu fiquei imaginando, nossa, é todo mundo indo lá para o culto agora. Tá entupido. Eu vou chegar lá, não vou nem eu conseguir entrar no prédio, mas não foi isso que aconteceu. Ainda não, mas vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tinha algo para falar para os irmãos, mas eu esqueci. Está quase caindo a minha mão. O que eu quero trazer para vocês hoje? Eu estava meditando num texto, e esse texto me chamou muita atenção, e eu comecei a fazer uma pesquisa na Bíblia, na Palavra de Deus, e ela me trouxe algumas revelações, e eu quero compartilhá-las com você nessa noite. Então, por favor, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela fala que tem um galardão. E galardão significa recompensa. Fala assim, recompensa. Recompensa para o vencedor que vai responder, mas é uma recompensa que tem lá na eternidade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Fala sim. Então, haverá uma recompensa para aquele que for um vencedor aqui na Terra. Só que existe uma recompensa para o vencedor aqui também, enquanto você vive aqui, não só na era vindoura, não só na eternidade, mas aqui também. Fala assim, uma recompensa nesta vida. E isso me chamou muita atenção. E a palavra de Deus diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Repete comigo: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, mas tem a NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. E também na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: quem teme o Senhor e é humilde, que essa aqui ela é mais simples. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Eu estava lendo esse texto, eu falei, peraí, como você sabe, nós entendemos que é uma consequência. Uma vida próspera, uma vida abundante, é uma consequência de uma vida com Jesus. E é isso que a gente sempre ensinou para vocês, e eu chego e me deparo, estava lendo no meu devocional, e eu me deparo com esse texto. Perguntei para Deus: Senhor, o que eu vou pregar para o povo? E o Senhor falou: prega isso, para eles viverem dessa forma, para eles terem não só uma vida boa aqui, mas também lá na eternidade. Mas Deus deseja que você seja abençoado em todos os dias. Porque, presta atenção, se Deus é bom, por que que Ele vai querer que eu passe necessidade? Se Deus é bom, por que que tem essa situação acontecendo na minha vida? A grande questão, queridos, é a forma como eu enxergo a vida, a forma como eu enxergo Deus e a forma como eu me enxergo. Quando eu me enxergo de uma forma equivocada, quando eu enxergo Deus de uma forma errada, começa a acontecer certas coisas e você não começa a entender a vida. E muitas pessoas vivem assim, não entendendo a vida delas. Mas a grande questão é que elas pecam nisso, elas não vivem isso que está escrito aqui. Elas não temem o Senhor e não são humildes. Então a pergunta que fica é: o que é temer ao Senhor? A palavra do Senhor diz assim, o temor de Deus. Quando eu disse essa palavra, temor, significa ira, é Y-I-R-A no hebraico, e significa medo, terror, temor, medo, terror, coisa temerosa, aterrorizante, mas também significa, referindo-se a Deus, respeito, reverência, piedade. Então a verdade é que muitos têm problemas nas suas vidas porque eles não têm reverência diante de Deus, não têm respeito a Deus, porque Deus não quer que você ande com medo, Deus não quer que você ande trêmulo, ai, será que eu fiz? Não, Deus quer que você tenha respeito a Ele, Deus quer que você tenha reverência a Ele. Reverência significa que você não vai tratar Deus como você trata os seus amigos, como você trata a sua esposa, como você trata o seu filho. Não, é um outro patamar. Quantos estão me acompanhando? Então o temor do Senhor significa isso, o meu respeito, a minha reverência que eu tenho para com Deus. No dicionário diz assim, ó, no dicionário é algo, não, desculpa, sem, desculpa, peraí, tá aqui, substantivo masculino, ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, terror, também tem isso, viver no temor da miséria, da velhice, da morte, sentimento, aí vem assim, sentimento de respeito profundo ou de reverência por temor a Deus, ou seja, no dicionário está dizendo, dicionário daqui do mundo, está dizendo que esse temor que fala com relação a Deus não é medo. Esse temor que nós temos que ter para com Deus é de reverência, é de respeito. Ou seja, aquilo que Deus acha, eu tenho que meditar a respeito. Aquilo que Deus deseja para mim, eu tenho que achar importante. Aquilo que Deus fala que eu tenho que fazer ou que eu não tenho que fazer, eu tenho que parar e falar, opa, isso aqui eu tenho que parar para ver. Como estão me acompanhando? Então, temor significa isso, ou seja, aquilo que você valoriza. Então, por exemplo, eu estou pregando aqui para você a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus sendo liberada. Você pode estar aí sentado assistindo o jogo de não sei qualquer time, de fazendo qualquer coisa, ler outra coisa, vendo o YouTube, ou você pode chegar e falar assim, não, eu vou prestar atenção, porque tem alguma coisa que Deus quer falar comigo através da vida do pastor. São duas atitudes. Ou uma atitude de reverência que a pessoa tem pela palavra de Deus. Para você ter uma ideia, tem algumas igrejas, eu acho muito bonito, eles têm a atitude de toda vez que vai ler a palavra, todo mundo fica de pé. Quem já viu isso? A hora que vai ler a palavra, todo mundo levanta e lê a palavra. Ou seja, está reverenciando a palavra, está respeitando, está dando valor para aquilo. Tudo aquilo que você valoriza, querido, você vai ter. Agora, se você chega lá e fala assim, mais um culto, ou senão cada vez que você vai ler a palavra, eu tenho que ler a palavra, eu coloquei aqui, né, para fazer, você não está valorizando, ou seja, você não está reverenciando. Deus deu um presente para nós, que é a sua palavra, Deus deu um presente para nós, que é a sua igreja, mas se eu não valorizo, se eu não reverencio, se eu não tenho respeito por isso, o que acontece? Eu não vou receber daquilo, porque eu só tenho aquilo que eu valorizo, aquilo que eu admiro. Quando eu admiro alguém, eu vou ter aquilo que aquela pessoa tem. Eu lembro que uma vez eu conversei com um pastor, me fugiu o nome, peraí. Ele já veio uma vez lá no prédio da igreja, lá ele orou por cura. Davi Feijoli. Pastor Davi Feijoli, ele vai nas igrejas, ele ora por cura, ele é usado por Deus. Aí um dia eu perguntei para ele, eu falei, a gente saiu daqui, falou, vamos jantar, foi numa pizzaria. Aí eu perguntei para ele, aí eu vou lá e quero saber, pastor, como é que começou isso na sua vida, como é que foi? Aí ele falou assim, Marcelo, eu recepcionava uns americanos que vinham para cá, e eles eram muito usados em cura. Aí ele falou, você sabe o que eu fazia? Eu servia eles, eu levava eles para tudo que era lugar, eu queria ajudar eles, eu carregava a mala, eu levava eles para tudo que era lugar, ou seja, ele valorizava, ele reverenciava, não tratava de qualquer jeito, reverendo. Falava assim: não, peraí, aqui são homens de Deus, eu quero aprender com esses caras, eu quero ter a unção deles. O que aconteceu com ele? Está lá, fazendo a mesma coisa, porque ele admira. Quando você admira, você vai ter. Quando você respeita, quando você reverencia, você vai ter as coisas de Deus. Percebe? Então, a Bíblia está dizendo que você vai ter riqueza, você vai ter prestígio, vai ter uma boa vida, se você respeitar, se você reverenciar o Senhor. A Bíblia tem alguns textos que dizem, depois eu vou ler, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quando eu reverencio o Senhor, ou seja, eu falo assim: não, peraí, na palavra de Deus tem algo para mim aqui. Então eu vou ler a palavra, não vou ler de qualquer jeito, eu vou ler reverenciando. Eu vou ler e falo assim: não, peraí, tem alguma coisa aqui, eu vou ler com calma. Eu vou, é como se eu fosse almoçar com calma, vou jantar com calma, eu vou reverenciar a palavra de Deus. E é isso que faz a diferença. Agora, quando você não reverencia, quando você não admira, quando você não respeita, você não vai ter. E é por isso que, por exemplo, é mais ou menos o seguinte: eu sempre conto a história. Eu mudou a minha vida financeira, a minha vida financeira, eu já era pastor, mudou a minha vida financeira, mas eu não tinha uma vida legal, boa. Apesar de ser pastor, apesar de pregar a palavra de Deus, mas eu não vivia uma vida próspera. Mas por que eu não via a próspera? Uma vez lendo um livro, o Espírito Santo me mostrou: olha, você não admira pessoas ricas. Você acha que pessoas ricas são ladras, sabe por quê? Porque lá atrás, seu pai falava isso para você. Falava: todo mundo que é rico é porque roubou. E aí, como você nunca quis ficar do lado de ladrão, você mesmo começou a evitar estar perto de pessoas. Ou seja, eu não admirava, eu desdenhava. Quantos estão me acompanhando? E por causa dessa mentalidade que eu tinha, eu não crescia, porque eu queria ter uma boa vida, mas eu não admirava. Porque eu não admirava, eu não tinha, ou seja, eu não respeitava, eu não reverenciava. Eu falava assim: nossa, essa pessoa ela tem alguma coisa para me ensinar. A partir do momento que isso mudou na minha vida financeira mudou. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Porque você vai ter aquilo que você admira. Fala assim: eu vou ter aquilo que eu admiro. Então, quando você vê uma pessoa rica, procure e fala assim: não, em vez de ter inveja dela, fala assim: peraí, como é que ela chegou lá? Eu vou admirar ela. Fala assim: não, peraí, eu quero saber a história dela. Aí você vai ver a história dessas pessoas, a maioria delas, todas elas começaram de baixo, começaram, né, lá na cozinha da casa delas, lá no quarto, começaram na garagem. Todas essas big techs aí começaram aonde, queridos? Tudo na garagem dos caras. Todas elas começaram nas garagens, juntaram os alunos lá e começaram, os caras tinham ideia, começaram a trabalhar, trabalharam, todos começaram nas garagens, sem dinheiro nenhum do papai, todos. E aí hoje você vê: é lá, é rico, safado, hein? Inveja. Em vez de admirar, desdenha. Em vez de admirar, fica falando mal. Quantos estão me acompanhando? Você não vai ter, sinto lhe dizer. Você não vai ter, vai continuar com a vida ruim. Mas quando você admira, você fala assim: peraí, ele chegou num ponto que eu... Aí entra o outro ponto que eu quero falar, que é o quê? Humildade. Fala: humildade. Humildade é você reconhecer que você é inferior. Humildade é você reconhecer que você é inferior, que você é uma pessoa que está abaixo de outra. Então, quando você reconhece que você está inferior a Deus e que você não é Deus, você vai ter uma vida boa. Mas o que eu mais vejo é crente querendo ser Deus. É ele que determina, é ele que fala. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu tinha tudo aqui para ler para vocês, mas não vai dar tempo, mas não tem problema, estou falando aqui. Depois eu mando o esboço para você. Então a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Quem é o soberbo? O soberbo é aquele que acha tudo, sabe tudo. Então, por exemplo, quem é um soberbo? Vamos supor, tem um casal que está com um problema no casamento. Aí ele vê lá na igreja, tem vários casais que o casamento está bem melhor que o dele. Não é que está perfeito, mas está bem melhor. Em vez de ele aprender com esses casais, ouvir o que esses casais têm, o homem falando com o homem, a mulher falando com a mulher, fala assim: não, eu preciso aprender porque o meu casamento está uma desgraça, está uma draga. Em vez de eu aprender com ele, eu fico lá, não tenho que aprender nada, eu sei tudo. O que, que acontece com esses casamentos? Fala assim, morreu. Aí tem a vida financeira. Peraí, tem aquele irmão lá que está prosperando, o que, que ele está fazendo? Como é que é a vida dele? Aí você vai lá, acompanha a vida dele, o irmão lá aprende com todo mundo, procura ajudar todo mundo, investe na igreja e tudo mais. Aí fala assim, eu tenho que aprender com esse irmão. Aí você vai ver, o irmão está praticando o que está na palavra. Aí o outro lá que está a vida destruída, não está praticando, não dizima, não oferta, não quer saber de nada, eu sei tudo. Não é humilde, Deus existe. Você não sabe o que é Deus existir, irmãos, eu sei de cátedra. Eu já fui muito resistido por Deus, mas muito mesmo. E se tem uma coisa que eu não quero para você, é que você seja resistido por Deus como eu fui. Então, às vezes, muitos irmãos estão passando por situação difícil, não estão vivendo aquilo que Deus tem, não tem a vida abundante que Deus tem para ele. Por quê? Porque não está praticando o temor do Senhor e não está praticando a humildade. Aí fala, pastor, você só pegou um texto só, só pegou um versículo. Espera aí, tem outro. Abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 33. Olha que interessante como o temor e a humildade andam juntas. Aqui a palavra de Deus diz assim, na revista atualizada: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Lembra que você ia ganhar honra e vida? Aqui, na NVI, a instrução da sabedoria é de temer ao Senhor, e a humildade antecede a honra. Na nova tradução da linguagem de hoje, quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio, e quem é humilde é respeitado. Então você percebe que tem dois textos na Bíblia que falam de temor e de humildade. Então eu preciso ter temor do Senhor e eu preciso ter humildade. Isso precisa ser uma marca na minha vida. Aí você vai ver Jesus, você vai ver os homens de Deus, todos eles tinham um temor do Senhor. José estava lá com a mulher de Potifar. O que aconteceu? Ele temeu, falou, não, peraí, eu não posso fazer isso não. Só estava ele e ela, não ia fazer nada. Ele, opa, peraí, eu sou o cara que está abaixo de Potifar. Ele falou que é só a mulher dele que não é para eu pegar, o resto eu posso pegar todas as coisas. Mexer em tudo aqui, mas nessa mulher aqui eu não mexo. Ou seja, ele estava sendo temeroso e estava sendo humilde. O que aconteceu com ele? Foi perseguido, sim ou não? Foi. Mas o que aconteceu depois? Deus o exaltou. Jesus era manso e humilde. Jesus temia, tinha reverência ao Senhor, ia buscar o Senhor, ia falar com o Senhor. Querido, deixa eu te falar, toda vez que você reverencia, toda vez que você respeita, você fala, eu quero ouvir, significa, eu vou ter um tempo devocional com Deus. É importante ouvir o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu tenho que tomar essa decisão aqui. O que o Senhor acha que eu tenho que fazer, Senhor? Isso mostra um coração que temeroso, que reverencia. Não vai tomando decisão, não vai fazendo de qualquer jeito. Não, eu vou fazer assim porque fizeram assim comigo. Não, peraí. O que o Senhor fala para fazer? Qual é a vontade dEle? Porque quando você faz a sua vontade, você está se colocando na posição de Deus. Mas quando você faz a vontade do Senhor, você está falando, eu sou humilde, Ele é Deus, eu vou me colocar abaixo dEle. A Bíblia diz para você honrar as autoridades, para que você vá bem. Aí você quer falar com a autoridade como você fala, como, por exemplo, quando um policial me para, ele é um funcionário do Estado. Mas ele tem autorização para me parar, tem ou não tem, irmãos? Quando ele vem falar comigo, ele me para, eu chego e falo assim, o que é? É assim que eu falo com eles? Não. Eu vou lá e falo assim, pois não, oficial. A hora que eu falo, pois não, oficial, estou falando para ele, ó, te respeito, você é autoridade, mas tudo bem. E aí eles me tratam hiper bem. Mas eu já vi cara falando com um oficial como se estivesse falando com um Zé Mané, um cachorro. Aí como é que é o tratamento, irmãos? É bom ou não? Não. Chega e fala, o que é aí, ô gambé? Vai tomar aquele enquadro. Falou assim, pois não, o que o senhor deseja? O senhor quer o documento? Está aqui, aqui, ok. A diferença, você se posiciona, o cara fala assim, peraí. Aí o cara te respeita, por quê? Você está respeitando ele. Óbvio, tem os casos, eu sei disso. Mas entenda isso. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor e a humildade tem uma recompensa. Tem uma recompensa, mas para isso eu preciso praticar, eu preciso viver. Como é que você fala com as autoridades que Deus constituiu sobre você? Como é que você fala sobre o pastor? Como é que você fala sobre o seu líder? Como é que você fala sobre ele? Como é que você enxerga ele? Você tem reverência? Você tem, quando você pega a palavra de Deus, a palavra diz para você fazer tal coisa, isso aqui está errado e você precisa mudar a sua vida, você quer mudar a palavra de Deus ou muda a sua vida? Porque se você tem temor do Senhor, o que você vai fazer? Espera aí, estou errado. O Salmo 51 é um salmo de Jesus falando. Desculpa, Salmo 91. É Davi falando que ele estava errado, reconhecendo o erro diante de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você, nós vamos entender isso. Que isso faz a diferença nas nossas vidas. Que Deus tem uma recompensa para você. Que Deus não tem uma vida ruim para você. Por isso que uma vida com riqueza, tudo mais, é uma consequência, mas tem algo que vem antes. Deus tem isso preparado para todos, mas tem algo que vem antes. A questão é, eu estou praticando isso? Eu estou tendo reverência ao Senhor, à sua palavra, à sua igreja? Então, por exemplo, eu vou abrir um negócio, ou vou me casar com alguém, eu procuro uma outra pessoa, eu procuro saber com a outra pessoa, ou eu vou fazendo as coisas? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A minha é ruim, imperfeita e desagradável. Mas tem gente que acha que a vontade dele é maravilhosa. E aí você vê a vida do cara. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, já está com idade já, e ele falando assim, o fim se aproxima, o fim da vida dele, ele estava falando. Eu falei, vai chegar para todo mundo. A questão é, o que você fez aqui na terra? Como é que você viveu aqui na terra? Você viveu sendo recompensado? Aquilo que Deus preparou para você, você está vivendo isso? Não estou. Não, então peraí, ajusta. O que eu tenho que ajustar? Peraí, eu estou temendo ao Senhor? Eu estou sendo humilde? Eu estou procurando as pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, para saber como fazer algo? Para ajustar alguma coisa na minha vida? Eu estou fazendo isso? Eu estou sendo humilde ou estou sendo soberbo? No meu casamento, no meu negócio, nos meus relacionamentos, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo como se eu sou o cara, eu sou a mina, eu faço o que eu quero, do meu jeito. Continua assim, filho, fica à vontade. Deus te dá essa liberdade. Eu estava meditando agora, eu sempre quando vou ao banheiro, alguma ideia vem. E eu vou começar a chamar isso aqui de Éden. Jardim de delícias. Por quê? Aqui tem tudo aqui, tem ou não tem, irmãos? Só que aqui tem a árvore da vida, fala assim, árvore da vida. O que é a árvore da vida? Tem uma Bíblia instalada aqui, um aplicativo instalado. É a Bíblia. Mas também tem o YouTube, tem o Instagram, tem um monte de coisa. Tem ou não tem, irmãos? Tem. E eu posso perder o meu tempo me alimentando do quê? De YouTube, de Instagram, ou eu posso investir o meu tempo comendo da árvore da vida. Pronto, você tem o Éden aqui. E você pode escolher. Escolher o que você vai comer, escolher onde você vai investir o seu tempo. Espera aí. Vou colocar uma música aqui, a música que eu vou colocar. Vou colocar uma música para ouvir, para falar com Deus, para tocar o meu coração. Vou ler a palavra. Senhor, o Senhor tem as palavras para mim. Isso se chama temor do Senhor. Percebe que o temor tem a ver com reverência. Tem a ver com respeito, você valorizar aquilo. Eu sempre falo, a vida é um dom, é o dom da vida, é um presente. Dom significa presente. Então quando uma pessoa está querendo tirar a vida dela, ou ela está desperdiçando a vida dela, ela falou assim, Deus, o Senhor me deu esse presente, eu faço com ele o que eu quiser, e eu vou fazer do meu jeito, e está desperdiçando a vida. Quantas pessoas você conhece têm potencial para avançar, para crescer, mas estão o quê? Desperdiçando a vida. Deus deu a vida para eles, é uma só, aqui na terra. Uma só. Mas como é que eu estou vivendo ela? Estou vivendo ela do jeito que Deus quer que eu viva? Ou estou vivendo do jeito que o diabo quer que eu viva? Essa é a questão. O mundo está cheio de propostas, mas a questão é a seguinte: como é que Deus deseja? Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, eu estava vendo algo sobre temor e foi muito engraçado a senhora falando, uma pastora, ela falou assim, que a unção não te protege da queda. Sabia disso? Você pode ser uma pessoa muito ungida, muito usada por Deus, ter muitos dons, mas isso não te protege da queda. O que te protege da queda é o temor do Senhor. É a reverência que você tem a Ele, é o respeito, é a importância que você dá para Deus. Isso é o que vai te proteger. Porque na hora que for apresentado para você alguma coisa do inferno para você, você vai chegar, olhar e falar assim, isso aqui papai não gosta. E porque você reverencia, você valoriza o Senhor, você fala assim, coisa errada, mentir, quando estão me acompanhando? Jesus, ele, na hora que ele estava morrendo, a única hora que ele chamou Deus de pai, Deus de Deus e não de pai, foi na hora que ele estava levando todos os pecados, porque naquela hora Deus estava se afastando dele. E o que? Ele falou o quê? Não estou sentindo mais a presença de Deus. Meu pai, por quê? Meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, naquela hora Deus não estava mais com ele. Foi a única hora que ele reclamou com Deus. Mas na hora que Deus não podia mais estar perto dele, porque ele estava agora indo embora, levando todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades lá para o inferno. Mas ao terceiro dia, fala assim, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Percebe? Ele foi humilde, foi manso, fez a vontade de Deus. O que? Ele tinha temor, tinha não, tem, né? Ele é o próprio Deus, ele sabe o que é isso, ele que escreveu, temor do Senhor. Então, querido, toda vez que você valoriza as coisas de Deus, que você reverencia as coisas de Deus, o que, que começa a acontecer? Deus falou, vai lá e perdoa, vai lá e perdoa o seu amigo, olha, vai lá e resolve isso aqui, não fica devendo nada para ninguém, o que, que é isso aí? Espera aí, se está escrito, eu vou praticar. E aí o que, que vai acontecer? Você vai ver a vida próspera. Deus não quer, Deus quer que você perdoe, tem um negócio de perdão para você não viver uma vida amargurada. Você pode ver que tem gente, é crente, que parece que está uma como é que é? Quando quebra, é fratura exposta. Ninguém pode falar com ele, é cheio de dói, não me toques. É dodói para tudo que é lado. Por quê? Porque o tempo todo está lá amargurado. Ninguém pode falar nada com ele. Por quê? Porque ele é o reizinho, ele é o Senhor, ele é o próprio Deus. E aí você vai ver a vida dele tudo destruída, ganha daqui a pouco perde tudo, porque não tem uma vida próspera. Eu quero te chamar hoje, irmãos, para você viver essa vida próspera, essa vida abundante que Deus tem para você. Mas essa vida, eu e você precisamos ter o temor do Senhor, e nós precisamos o quê? Nos humilhar na presença de Deus, e aí sim você vai poder resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Então, sabe por quê, querido? Deixa eu te falar algo. Quando você não se humilha diante de Deus, você vai ter que se humilhar diante de homens. Esse é o ponto. E Deus deseja que você se humilhe para Deus te engrandecer, te exaltar diante de homens. Não porque você é o cara, mas porque você se humilha diante dele. Todos os homens e mulheres usados por Deus, todos eles, tinham essa marca na vida deles. Eles tinham temor do Senhor e tinham humildade. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé, chamar a equipe de louvor. Quero terminar lendo três textos para você. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos, ou seja, vesti-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, irmãos, nós somos uma igreja de vencedores. E nós, por que nós somos uma igreja de vencedores? Porque nós queremos sempre ensinar vocês a serem iguais a Jesus. Se você for igual a Jesus, você vai ser um vencedor. Não um vencedor do mundo, mas um vencedor sobrenatural. Nós estamos aqui sempre ensinando. Nós temos cursos, discipulados, tudo para te ensinar. Mas a decisão de ser um vencedor é sua, não é minha. Nós estamos preparados para te ensinar, para você ser um vencedor. Mas a decisão é sua, de ser ou não. Que decisão que é essa, Marcelo? É simples. É de fazer aquilo que Deus deseja que você faça. É de você reverenciá-lo e colocá-lo em primeiro lugar. De você entender o papel da igreja na sua vida. De você entender que você tem que ser líder, como Cristo foi. Onde ele vai, onde ele ia, ele liderava. Você tem que liderar também. Porque Deus te chamou para isso. Quantos estão me acompanhando? Sabe, hoje é um dia que nós falamos sobre mães. E mães normalmente são vencedoras. Tiveram parto, a concepção, aguentaram tudo. E elas, quando estão guardando o filho, pode apagar a luz para mim, por favor? E quando elas estão carregando a criança, elas estão sonhando com o que aquela criança vai ser, sim ou não, irmãs? Vocês estão sonhando, declarando, confessando que aquela criança vai ser uma bênção, vai ser uma pessoa excelsa em tudo que ela fizer. É a mesma coisa a Deus, queridos. Deus está, quando Ele gera, quando Ele quer que você, quando você nasce para o Senhor, você se torna filho de Deus, Deus tem um plano para você. Um plano para você seguir, um plano para você avançar. Mas essa caminhada não depende dEle. Ele já liberou tudo. Tudo já foi liberado nas regiões celestiais, mas agora é a hora de eu tomar posse. Como é que eu tomo posse? Me entregando a Ele, reverenciando a Ele, sendo humilde de coração. E aí eu experimento. Sabe, eu quero chamar aqui à frente. Se você entende que em alguma área da sua vida, algumas áreas da sua vida, você não tem sido humilde, não tem sido temeroso, e você quer mudar isso hoje, você fala assim: eu entendo, eu preciso mudar. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Só por uma, se você tem uma área ou algumas áreas, não importa. Vem aqui à frente que eu quero orar por você.